Agora na Cultura. Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento e você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Luciano Martins, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. A Marina Imaculada. A imprensa cobriu com intensidade a filiação da senadora Marina Silva ao Partido Verde e já deixa sinais de como pretende apresentar a ex-ministra do Meio Ambiente aos leitores e eleitores. Tanto nos jornais como nas revistas publicadas no final de semana, ela aparece como uma coadjuvante na disputa eleitoral, capaz de tirar votos principalmente da provável candidata da aliança governista, a ministra Dilma Rousseff. Claramente, a imprensa quer mostrar Marina Silva como a senadora honesta, defensora da floresta e dos animais, a Marina Imaculada, como apresenta a revista Veja na entrevista das páginas amarelas. Mas a senadora deixa claro, na própria entrevista, que não é apenas a portadora de uma visão simplista, messiânica até, das coisas da política, como afirma Veja. Marina Silva tem muitas outras qualificações, além de sua experiência como militante dos empates, comandados pelo líder seringueiro Chico Mendes, no Acre. Em 2001, quando foi convidada, com outras personalidades da vida pública brasileira, para um seminário na Universidade de Berkeley, na Califórnia, foi aplaudida de pé por alunos e professores após apresentar suas ideias. Tem muitas propostas sobre desenvolvimento sustentável, o que a colocou na contramão da ministra Dilma Rousseff, apresentada como a mãe do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e acabou por afastá-la do governo e do Partido dos Trabalhadores. Mas já está claro que terá de criar uma estratégia inovadora e extremamente eficaz para escapar do espaço limitado em que a imprensa tenta enquadrá-la. Quando se trata de lidar com o chamado sistema da mídia, que projeta massivamente na opinião pública uma imagem pré-concebida, não basta ser imaculadamente honesta, como insiste Veja. Se em algum momento da campanha sua candidatura vier a incomodar os interesses que claramente se misturam entre a imprensa e determinados partidos políticos, essa imagem pode muito facilmente ser desmanchada, com a amplificação de pequenos erros na periferia de seu grupo de apoio e com a transformação de eventuais deslizes em grandes escândalos. O partido pelo qual deverá ser candidato tem vulnerabilidades de monte para serem exploradas por seus adversários. E desde já ela sai marcada pela imprensa como candidata a santa, não a presidente. O direito na imprensa. Ouça o comentário de Alberto Diniz.
O Supremo Tribunal Federal é a instância final do Poder Judiciário. Seus juízos são definitivos, inapeláveis e irreversíveis. Servem de referência, raramente questionados. Não é o caso da absolvição do ex-ministro Antônio Palotti no caso da quebra do sigilo bancário do caseiro Francenildo Costa, decidido na última quinta-feira. Tanto o apertado placar de 5-4 como a decisão concomitante de abrir um processo contra o então presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Matoso, que não tinha qualquer interesse no caso, acionaram uma série de candentes questionamentos através da imprensa. O mais veemente foi o do jornalista Jânio de Freitas, na edição de ontem da Folha de São Paulo. Defendendo o relatório que inocentou o Palotti, o presidente do STF alegou que não poderia ater-se a aspectos morais e sim técnicos. Quando foi votado o fim da obrigatoriedade de diploma para o exercício do jornalismo, novamente na condição de relator, o mesmo ministro Gilmar Mendes comparou a profissão de jornalista à de um chefe de cozinha. Cobrado pela indevida comparação, alegou que a decisão era coerente com a tendência de desregulamentar profissões. Essas contestações às decisões do STF, bem como as manifestações extemporâneas de seu presidente, oferecem duas leituras. A primeira leitura, o STF perdeu a sua intangibilidade e majestade. Isso não é bom, sobretudo diante da desmoralização do legislativo. A segunda leitura, a imprensa torna-se assim o derradeiro bastião em defesa do interesse público. Mesmo atuando na esfera puramente moral, a imprensa não parece preparada para assumir-se como um fórum simbólico. cônscio destas responsabilidades, este Observatório da Imprensa convidou o eminente jurista Dalmo Dalari para colaborar regularmente em suas edições com uma coluna denominada O Direito na Imprensa. Começa amanhã.
Você ouviu Observatório da Imprensa. Apresentação Luciano Martins e participação de Alberto Diniz.